Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
É? Do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, que hoje é dividida entre Porto e Lisboa, onde no Porto estou só eu, mas em Lisboa estão duas mulheres, a Catarina Moura e a nossa convidada, a Patrícia Mota Veiga.
Está verdade, confesso.
Eu acho que está cheio de medo.
Não estou, não.
Não. Ouviste falar num programa como a feminista e puseste a funk.
Fugiu para o Porto.
Absolutamente, mas não é longe o suficiente.
Não é um programa só com uma feminista, é com duas.
Não, tem uma t-shirt que fez-me logo sentir em casa.
Hoje trago uma t-shirt que diz Girls Bite Back. Acidentalmente, eu não.
Está feito.
Não fiz por isto, mas. Enfim, mais uma, mais um dia.
Olha, adoro Patrícia, adoro o livro, o nome do teu livro. Chama-se Afinal, as feministas até gostam de homens.
E outras evidências bem-humoradas sobre o que é ser feminista nos dias de hoje.
É verdade, o teu tom, tu dizes que é bem-humorado, mas o teu tom, sabes que eu não li o teu livro
tom
todo.
Tom dela?
Quase todo o teu livro, até com todo o tempo que eu tive, li-o. Ele está muito sublinhado, depois posso mostrar-te.
Não acredito. Tu puseste a fangos, é só isso que eu sei.
Eu posso tirar uma foto, tu vês como eu não estou a mentir. E a verdade é que parece que estou a ouvir a tua voz.
É?
É verdade. O facto...
Estás mesmo, está tudo ligado.
Não, agora estou a ouvir
a tua voz. Estamos a funcionar bem, a emissão está garantida.
A ideia que eu tenho é que tu escreves muito como falas.
A ideia é essa, a ideia é puxar toda a gente para uma mesa de jantar ou de café e começar a dizer, tu és parvo, não estás a perceber isto.
Sim, sinto isso. Tu debates aqui vários assuntos. Eu não queria começar bem pela ordem do teu livro.
Começa por onde quiseres, podes começar por... Porquê é que tu foste para o Porto e me deixaste aqui sozinha? Não é nada cavalheiro. As feministas adoram cavalheirismo também.
Pois é, temos que falar sobre isso. Aliás, tu tens 4 filhos. Eu estou no Porto porque vou passar hoje música a Mirandela.
Boa. Portanto, ver, é? Então vais trazer pelo menos 2 alheiras para compensar
trazer,
a tua ausência.
Vou trazer de Mirandela. E amanhã faço anos. Não me dizes já os parabéns.
Não vou lá.
Deixem-me só... eu queria começar... Olha... Podemos começar pelos piropos, bora?
Então vá, bora.
Bom.
Podíamos começar também pelo título do livro. Que título é este?
Então, mas vocês organizem-se.
Eu hoje tenho que dizer, sobre uma sugestão da Catarina Moura, tenho que dizer, então, ótima sugestão, Catarina. Então vamos,
então vá, vamos lá falar. Que título é este? Este título...
Só não sou esperto.
Este título é um título para chatear. Há um mito que as feministas são todas lésbicas, feias, têm bigode, usam...
Mal amadas.
Mal amadas e...
És tu que escreves?
Sim, não, é verdade, mal amadas, são todas de esquerda, são umas gajas que ninguém quer pegar e, portanto, é fácil desconstruir toda a luta feminista com esta história de que ninguém quer ter uma feminista ao lado. E, portanto, a ideia aqui foi dizer, atenção, há feministas que gostam de homens, eu conheço uma série delas e são felizes a gostar de homens e os homens de quem elas gostam e que são gostados também são felizes. Portanto, é um título, obviamente, que é provocador e tal como o livro vem dizer, vamos lá pensar nisto noutro.
Mas de onde é que dirias que vem esse mito que tu pões no título, não é? E que vai ao encontro de todas essas coisas que tiveste agora?
É tão simples, Catarina. Nós temos todas as mudanças, a sociedade, nós não somos seres, enfim, prontos para a mudança. As mudanças assustam-nos e, portanto, quando dizemos que vem uma mudança em que os homens vão começar a ter que limpar o cocó dos bebés ou cortar as cenouras ou descobrir qual é que é o programa da máquina que vão usar. Isso é um bocadinho, nomeadamente, vão começar a ganhar o mesmo que as mulheres, e eles acham logo que é menos. Portanto, todos os direitos que foram, durante a humanidade, garantidos aos homens, só pelo facto de eles terem nascido com uma pilinha, tipo, eles não fizeram mais nada para terem acesso àquilo, foi mesmo uma casualidade. É verdade, não te rias.
Então mas espera, Patrícia, agora perdi-me. Ia-te fazer uma pergunta boa, esqueci.
Falei em pilinha, tu perdeste. Que é uma coisa que estás a ver.
Ah, já sei. Tu achas que os homens têm medo que as mulheres cheguem ao poder porque...
Porque são absolutamente ignorantes nesta coisa. Nesta coisa, não estou a dizer que os homens são todos ignorantes. Nesta coisa. E acham que se nós chegarmos ao poder, eles vão ser obrigados a ser... bichas, desgraçados, a fazer tudo em casa, e elas é que vão passar a mandar, e eles é que vão passar a ganhar menos. O que os homens ainda não perceberam é que nós não, o feminismo não é o contrário do machismo. Nós não pretendemos estar a fazer a mesma coisa que nos fizeram a nós durante a história da humanidade. Nós pretendemos um patamar de igualdade.
Aliás, há um termo para o contrário de machismo, e tu falas sobre...
Misandria.
Misandria.
Sim.
Cá está. As mulheres que odeiam homens não são feministas. Esta parte está
subliminada. São misândricas.
Essas chamam-se misândricas e falta-lhes mesmo um parafuso, escreves. Ou então, bem vistas as coisas, estão a par do machismo. Ora, vejamos. O machista acredita na inferioridade biológica da mulher. Acha mais fraca, mais atreita a variações de humor e estados esquizoides, menos inteligente e menos resistente. A misândrica crê na inferioridade biológica do homem. Acha que o facto de ter um pirilau lhe compromete o entendimento.
Exatamente.
Mas depois tu dás aqui uma picada. Acha que são geneticamente inferiores e todos putativos violadores. Disse mal.
Sim.
Putativos violadores. Assim é. Bom, isto, há por aí um cronista e jornalista que também acha. Quem é?
Vá, tu queres é conversa.
Quer a guerra.
Queres, mas não vai acontecer. Mas há gente que acha que há homens que não podem ter, por exemplo, profissões com o cuidado das crianças, porque os homens são todos um ser sexualmente agressivo.
Tu escreves a dada altura que a única coisa que um homem não sabe fazer é amamentar. Tudo o resto, o homem...
Não pode. Ele saber até pode saber. Não é?
Mas
não pode amamentar.
Há coisas que os homens têm menos jeito, não é?
Porquê? Porquê é que os homens têm menos jeito? Não tens duas mãozinhas como eu.
Mas você pode fazer tudo. Mas vejo que há coisas que eu tenho menos jeito.
Então, mas o quê, por exemplo? Ou Alvin?
Limpar a casa. Tenho menos jeito?
Tens menos jeito.
Alvin tem menos jeito. Não,
tenho
homens têm menos jeito.
Exatamente, Catarina.
Se entra ali uma outra mão...
Olha, eu tenho péssimo jeito para limpar a casa. Odeio limpar a casa. Tenho que fazer por uma questão de sobrevivência, porque não gosto de viver no meio da porcaria.
Não gostas.
E gostava de... O homem por quem eu me apaixonei gostava que tivesse exatamente a mesma necessidade.
Quem é esse homem? Quem é esse,
é
quem é esse ser humano?
O João Torres Pereira Neto, que é o melhor marido do mundo. É feminista e aguenta todas as
remédio,
cenas,
não é?
Que eu digo.
Vivendo contigo.
Pois, não tenho outro remédio, exatamente. Mas
o que é
que ele
faz?
É engenheiro técnico alimentar. É o tipo que fez o Chocapique. Estás a ver?
O Chocapique.
O Chocapique. Sim.
Ele fez o
Chocapique. Ele sustentou-vos.
Calma, ele criou o Chocapique tipo,
criou
no
o
início Chocapique. Do Chocapique.
Exatamente.
Chocapique.
Sim, ele é 20 anos mais velho que eu. Tipo,
20 anos.
20 anos. Portanto, é um feminista de 62, quase 63.
Ele
faz
devia
anos
estar
na
aqui.
Segunda-feira. Eu também acho só que alguém tinha que ficar a tomar conta dos putos. Não é?
Verdade.
Ah,
mas
ele devia estar aqui.
Fazíamos
o Chocapique é logo mais. O João Engenheiro é mais interessante que a Patrícia que acabou de escrever um livro.
Não.
Timba!
Não, eu acho que haveria de haver outra emissão em que falávamos sobre
o
Chocapique.
Está bem, nós vimos e também podemos trazer o Afonso, o António, o Matilde, o Caetano, trazemos toda a família.
Já trouxemos o criador de Vitinho, é?
Olha,
foi o mais próximo que trouxemos do criador do Chocapique.
Está bem, mas vou-te
dizer. São duas coisas diferentes,
é? O João aprendeu imenso sobre o feminismo comigo.
O que é que ele aprendeu? Está domesticado, não é?
Não está nada domesticado. Eu tenho um imenso respeito pelo caminho do meu marido. A sério que tenho. Pelo caminho de todos os homens que fazem isto, que é perceber que nós temos potencialidades diferentes, não é? Porque somos indivíduos diferentes. À parte da nossa atração sexual, graças a Deus, é ótima, ainda bem. Mas depois eu sei fazer coisas, ele sabe fazer outras, e nós vamos tentando gerir as nossas as nossas mais-valias é o funcionamento de uma família que tem 4 filhos dentro de casa e tem mais 3 fora e mais 1 neto. Portanto, temos uma família enorme, fazemos imensas coisas.
Deve ser um Natal incrível.
Não queres saber. Ficamos todos apertados à mesa. E temos uma mesa muito grande.
Olha, deixa-me só dizer que para falar sobre Natal, choca-pique ou feminismo, são 3 temas que estão hoje em cima da mesa, devem ligar o 707-200-330.
Se me forem fazer perguntas sobre choca-pique, eu vou mesmo ficar irritada.
Enfim, sim. Não olha, seria má ideia.
Deixa-me só dizer que, entretanto, recebemos algumas mensagens. Há uma que te vais adorar. Espera aí, deixa-me aqui já ler a tua aqui a mensagem que nos chegou. Chegaram-nos 2.
Se for cena sobre choca-pique, ligamos para casa e vamos os a falar.
Não é, juro que não.
Mas o João está a dar banho ao Caetano, portanto também não. Está,
Caetano,
não tem...
Caetano é mesmo.
Nome salazarento, diz lá.
Não, é assim, é assim,
altamente tradicional.
Sala ali de Estoril, Cascais, deve ser onde moras.
Mas
não?
Eu nasci no Estoril.
Ah, ok.
Eu nasci na rua J.A. Ferreira, ao pé do mercado de Santa Rita, e tenho imenso orgulho nas minhas origens. Tenho imensa pena que o pessoal todo que tem um poder enorme, porque as pessoas eram mais favorecidas naquela altura, naquele sítio, não tenham usado isso para começarem a pensar em coisas porreiras para a humanidade.
Tu deste um exemplo do Caetano numa entrevista que deste àquele site de mulheres, para as mulheres, o Delas. O que é que tu falas? O que é que o Caetano fez que tu falaste com ele?
Ah, uma cena do Natal. Sim, mas lá em casa acontece isso sempre. Eu estou sempre a lutar, quer dizer, eu não tenho nenhum tipo de esterismo, mas a educação daquelas 4 pessoas que eu decidi parir e em boa hora, não é? Depende de mim e aquilo que eu lhes passo. E o Caetano é o mais novo, tem 3 anos e está, apesar de eu estar sempre super atenta às diferenças. Às coisas que eles trazem de fora e estar sempre a tentar explicar-lhes que eles são todos iguais e têm todas as suas capacidades, não têm a ver com o género, têm a ver com o indivíduo que eles são, mas eles andam na escola e recebem outras informações. E o Caetano tem 3 anos e estava a ver os anúncios da RTP.
Vamos dizer, vou ser politicamente correto. Que é RTP.
Estava a ver os anúncios de Natal dos brinquedos e estava absolutamente fascinado com, imagina, uma boneca sereia. Não faço ideia, já não me lembro, mas era porque os anúncios para as raparigas são realmente muito mais encantadores. Os produtos que são feitos para as raparigas têm mais cor, mais música, têm mais graça. E o Caetano estava absolutamente deslumbrado. E eu cheguei por trás e disse: é isto que queres para o Natal? E o puto só não fez um flick-flack, assim, uma cena, porque entrou em pânico. Não, isto é de menina. E tu pensas, ok, isto é de menina porquê? Ele tem uma irmã e tem 2 irmãos em casa e depois tem mais 2 irmãs e 1 irmão por parte do pai. Portanto, há uma data de gente ali à volta. Mas aquilo é a conversa da escola, não é? Que a bola é dos rapazes e as bonecas são das raparigas.
Acho que o problema vem daí, é isso? É da escola, desde logo?
Não, o problema, no caso do Caetano, vem da escola. Porque o problema é 90% das criancinhas vem dos pais. Tu sabes que a tua mulher vai ter uma criança, vai ter uma menina, e pimba, de cor-de-rosa, quer até enjoar, não é? A criança não tem hipótese sequer de algum dia vir a dizer que não gosta de cor-de-rosa. E quando as pessoas dizem assim, ah, mas as meninas são mais delicadas. Não, as meninas não são mais delicadas. Nós é que, desde que elas nasceram, pomos uma série de coisas à volta delas que achamos que enfim, que têm a ver com aquilo que será a personalidade delas. Nós não, nem deixamos que elas descubram o que é que são. E os rapazes, a mesma coisa. Nós temos nós somos isto. Quando eu digo isto, as pessoas ficam. Mas a única diferença que existe entre mim ou entre a Catarina e tu, além do facto de estares no Porto, é que tu tens uma pilinha e nós temos outra coisa que é mais divertida.
Que é mais divertida? Porquê que é mais
para
divertida?
Para já, para mim, até agora tem sido mais divertida.
Não, nem imagino como é que. Por exemplo,
eu tenho divertido também muito.
Entalar, não é? É uma coisa que não nos acontece.
Sim, nós estamos menos sujeitas a.
É uma coisa que está para fora. Como é que uma pessoa armazena.
É mais.
Mas depois tem um inconveniente do período, já viram?
Tem um inconveniente de quem?
Do período.
Ai, filho, não digas período, diz história.
História?
Regras.
Sério?
É umas regras.
É uma história, porque é uma coisa que ninguém quer saber. Nós temos este inconveniente e tu tens que fazer a barba todos os dias se não quiser andar com a arma.
São duas coisas comparáveis.
São.
Fazer a barba não me dá dor de cabeça ou não altera o meu estado de humor.
Mas tens outras coisas que alteram o teu estado de humor. Por exemplo, não fazer o amor altera o teu estado de humor. Sim. E também pode dar-te dor de cabeça. Eu acho que as grandes diferenças são realmente biológicas e são aquelas que são visíveis, não é? Que são. Tu tens uma pilinha, eu tenho o pipi, tu fazes a barba, eu vou à depilação arrancar com cera quente, coisas que ninguém quer saber. Eu tenho a história, eu engravido. Essas são as coisas que me podem limitar.
Achas que existe uma guerra sexual entre homens e...
Olha, se fosse uma guerra, nunca chegávamos a uma conclusão, porque os inimigos tratam-se todos muito bem. Convivem muito.
Tu a da altura no teu livro dizes uma coisa curiosa a propósito dos piropos e a forma como os homens praticam esse tipo de abordagens.
Tu leste o livro, Alvin?
Eu li mesmo o livro. Oh. Tu a da altura dizes que um homem seria incapaz de dizer a uma presidente de uma empresa:
sim,
tem os olhos muito bonitos
ou umas pernas.
Porquê? Porque parte do princípio que ela tem poder e por isso...
Todas as relações são relações de poder.
Isso quer dizer que nós homens só elogiamos pessoas que não têm poder?
Não.
Ou cujo poder...
sobre as quais nós temos poder. E nós, nós vocês...
os pobres das mulheres que têm poder, nunca vão ser elogiadas.
Não, então... há sempre alguém que tenha poder sobre elas. E aqui é que é a grande questão.
Achas que há sempre?
Há sempre. Quando uma mulher vai, uma CEO de uma grande empresa...
Vera Nobre da Costa, que foi CEO do...
Quer dizer, está bem, podemos arranjar outros exemplos, mas não interessa. Sai de um bar,
okay,
às 3 da manhã. Ninguém sabe que é Vera Nobre da Costa.
Okay.
É uma senhora que está a atravessar a rua.
Tá, casada com o Luís Hidro.
Eu espero, com todo o meu afã, que não fosses tu do outro lado do passeio da piropos à Vera Nobre da Costa. Portanto... A Vera Nobre da Costa sai de um bar às 3 da manhã e atravessa a rua. Ninguém sabe quem ela é. É uma gaja. É uma gaja que está às 3 da manhã ali. Se calhar é estar mais ou menos disponível. Deixa-me tentar a sorte. Isto acontece constantemente às mulheres desde o momento em que tomam as ruas, percebes? Aos 10, 11, 12 anos. E é um peso. Se os homens tivessem... É claro que tu dizes assim: epá, Patrícia, mas as pessoas são... Os homens são assaltados, alguns são mortos. Há coisas horríveis que acontecem aos homens quando eles tomam a rua. É claro que há. São horríveis porque eles são brancos, porque eles são pretos, porque eles são amarelos, porque eles são gays. Nunca pelo facto de eles serem só homens. O que eu estou a dizer é que o piropo é dito porque eu sei que posso fazer isto. Eu falo num livro numa coisa básica, que é a história do leão e da lebre. Porquê que o leão vai atrás da lebre, Alvin?
Porque quer comer a lebre.
E porque pode.
E porque pode.
Porque ele até pode querer comer um elefante, mas não pode, porque o elefante dá-lhe uma patada. E nós somos historicamente mais frágeis e muscularmente somos, mas tirando a minha treinadora, a minha PT, grande Mónica! Estou com um ombro todo lixado.
Olha, vamos saber o que é que o nosso primeiro ouvinte tem para dizer sobre isto, porque ele é um homem.
Okay.
Vamos
um
saber
homem.
Se ele sai à rua com facilidade. André.
É verdade.
André Almeida?
Olá, André.
Boa tarde.
Então, como é que é sair à rua sendo homem, André?
Sim. Como é
que... Eu, honestamente, não posso queixar muito.
Não me digas. Curioso.
Extraordinário, André.
Não, mas por acaso, o assunto do feminismo, por acaso, é um assunto que me atrai, porque eu, honestamente, sou muito a favor da igualdade entre géneros.
Boa, André. É só isso.
Mas eu só tenho uma dúvida, eu penso que isto é mais um fator histórico que outra coisa. O porquê de chamar-se feminismo e não igualitarismo?
E não cai? Desculpe lá que eu estava a dizer.
Equalitarismo.
Posso responder? Posso?
Sim, sim.
Então é assim, André. Todos nós estamos numa busca pela igualdade entre raças, entre credos. E há um medo enorme da palavra feminismo. É uma coisa até que, em alguns casos, soa um bocado amaricada. Eu não sou feminista porque isso dá-me assim um ar, ou então sou de esquerda quando falo nisso. Um humanista, que é o tal igualitarista que o André falou, no caso de ser feminista, é um humanista focado, percebe? Está preocupado essencialmente com esta causa. E quando nós estamos a falar, é naturalíssimo que as mulheres, apesar de, infelizmente, em Portugal não ser verdade, mas que as mulheres sejam feministas, porque é normal que estejam do lado delas.
Exatamente.
Nós estamos a falar, por exemplo, no Brasil, se sabia que morrem mais mulheres vítimas de violência doméstica do que de cancro.
Se por acaso sabia.
Não dá para ser igualitarista a dizer assim, ai, agora eu vou defender os negros. Ótimo, então nós somos anti-xenofobia. Ou eu vou defender os homossexuais. Então nós somos anti-homofobia. Mas é bom nós canalizarmos as nossas lutas para não nos dispersarmos. Nós estamos a falar de gente que morre realmente com esta. Nós estamos aqui num registro porreiro e a rir, e o livro é feito nesse registro, mas nós estamos a falar de muita gente que sofre realmente.
Porque não sei porque, mas normalmente associa-se muito a expressão feminismo muito à misandria também.
Mas mal, é uma questão de desinformação.
Exatamente.
Você percebe? É muito mais fácil. Nós estamos aqui, há uma parte do livro em que eu digo, quando as feministas começam a falar, empandeira essa discussão e vamos para os croquetes que são mesmo de vitela. Ninguém quer ouvir umas gajas que de repente começam a refilar, a dizer que ganham menos e a dizer que os maridos têm que fazer isto, ou que trabalham mais de 2 horas sem serem remuneradas nas atividades domésticas. Ninguém quer ouvir isto. Nós fomos estruturados ao longo da sociedade com isto.
Mas acho que nunca se falou tanto disso como nos dias atuais.
Ah, está bem, mas também se fala de cocó. Isso não quer dizer que as pessoas gostem de
não
ouvir.
Não se fala tanto de cocó.
Ah, não vês o Cartoon Network?
Não vejo, não.
Eu vejo. Pronto.
Mas já agora deixa-me ler só aqui 2 ou 3 mensagens que parecem importantes. Uma delas é da Patrícia Rodrigues. Ela diz: nada é uma casualidade. As mulheres estiveram desde sempre ligadas e presas à maternidade, enquanto os homens caçavam e desenvolviam, desenvolviam capacidades físicas e de orientação espacial. Por exemplo, as mulheres cuidavam dos filhos e desenvolviam todo um lado mais emocional, essencial para cuidar de bebés e educar filhos. Daí querermos um pai para os nossos filhos e relações monogâmicas, e os homens com elevados níveis de testosterona, que os habilitava para a luta e procriação da espécie em massa, quererem
tipo
deixar
os elevados níveis
por todo lado,
tá bem.
E por isso polígamos. É simples.
Então, mas vamos lá. Não, sabes o que é simples? O que é simples é que, de repente, nos últimos 40 anos, nós começámos a trabalhar, nós começámos. Eu até vá. Se tu tiveres a trazer para casa tudo, não é? Se tu me defenderes, se tu guiares o carro, pagares as contas, fizeres tudo e eu só tiver que estar a tomar conta dos filhos, a coisa até nem vai mal. A grande questão é que, de há 40 anos a esta parte, nós fazemos tudo aquilo que vocês sempre fizeram e vocês não fazem nada daquilo que nós sempre fizemos. Vocês continuam uns bundões com o rabo no sofá, que não fazem coisa nenhuma, que dizem, ai, eu até estrelo um ovo, ou então faço um risoto para os meus amigos. Mas não são capazes de distinguir o programa da roupa branca do programa da roupa preta, mesmo que sejam os tipos extraordinários. E nós temos que fazer isso e aquilo que vocês já faziam. Porque os direitos que as mulheres têm hoje são os direitos que vocês nos deram.
Mas não achas que na divisão das tarefas, por exemplo, domésticas, os homens...
acho, por exemplo, tu vais levar o lixo e eu trabalho 3 horas...
Por exemplo, é sempre o homem que vai levar o lixo à rua.
Não, está bem, é o que eu estou a dizer. Tu vai, depende do lixo que tu fizeres.
Há pessoas que morrem por irem levar o lixo à rua.
Também há miúdas que morrem eletrocutadas numa máquina de lavar louça. Mas vamos lá ser objetivos. Nós sabemos, e isto é um grande problema para a vida das mulheres, que nós trabalhamos mais de 2 horas em tarefas não pagas, ou seja, no encargo doméstico, do que os homens. Porquê? 2 horas por dia. Porquê? Tu sais às 6 da tarde e dizes, não sais às 6, sais às 8, não é? Que é quando isto vai acabar. E dizes, ok, vou fazer não sei o quê. E uma mulher comum vai trabalhar ainda mais 2 horas, mas trabalhar a sério, vai lavar a roupa, passar a ferro, não sei o quê. A culpa também é dela. Ok? Porque há esta coisa de maternalizar os homens. São todos os atrasados mentais. Eles até nem sabem bem o que é que nos queriam dizer. Nós até fazemos isso no início das relações.
A culpa é das mães?
A culpa é das mães, das sogras, dos pais. A culpa é de todos nós. A culpa é da sociedade que continua a proteger o homem como se fosse um tipo capacíssimo para caçar, mas que na sua vida doméstica e de parentalidade é um atrasado mental.
Então,
não é capaz de perceber que a fralda se põe de um lado ao outro.
Tu adoras a expressão atrasado mental, aliás, muitas vezes a disso. Mas
vamos ao telefone.
Sim, mas eu não estou a dizer que os homens são os atrasados mentais. Eu estou a dizer que nós, claro, e também há mulheres atrasadas mentais. Estou a dizer que nós maternalizamos os homens como se eles fossem os incapazes. Eu tenho 3 filhos homens. Não quero ter mais um filho homem. Tenho um companheiro, tenho um tipo que está ao meu lado.
Espera, o que é que tu dizes aos teus filhos homens para que eles não se tornem aquilo...
Faz-te à vida.
É isso.
Faz-te à vida, porque ninguém te garante que tenhas uma pilinha de ouro e que tenhas uma senhora à tua espera para te fazer tudo.
A toda a altura no livro dizes que desde tenra idade as mulheres se habituam a ouvir por parte das mães, sobretudo, a dizerem: nunca dependas de um homem. Luta pela tua independência. E também dizes que nunca ouviste nenhuma mãe dizer a um filho: nunca dependas de uma mulher, de ser independente.
Não, nunca dependas de uma mulher para te dobrar as cuecas, sim, para te fazer o jantar, para receber os teus amigos. Mas vocês, nunca ninguém tem esta preocupação. E nós todos, enquanto indivíduos, vamos lá, aqui uma coisa muito importante. Quando vocês falam igualdade de géneros e põem tudo no meio. Agora vamos todos, tipo, os meninos usam saia, as meninas deixam crescer o bigode. Não, eu adoro que haja a diferença entre os géneros e adoro a sedução, o erotismo, tudo aquilo que faz parte da maneira como homens e mulheres se relacionam, os homens e as mulheres que se querem relacionar uns com os outros. Tipo, é uma cena que cada um escolhe estar naquela festa, não é? O que acontece aqui é que eu prefiro ter eu sinto-me mais atraída por um tipo que seja independente, que consiga dar uma festa, que não precise da mulher atrás dele a dizer: ah, mas tu não sabes como é que isto se faz, consiga dobrar meias, consiga chegar o coisa às pratas. Tipo, porquê que ele há de ser menos capaz que eu? Porquê? Porquê é que se eu tenho que ser capaz como ele em relação a tudo cá fora de casa, porquê é que dentro de casa... Eu é que sou o líder.
Olha,
não é?
Deixa-me só dizer que as suas palavras não estão a cair em saco roto. São muitas as reações, sobretudo por parte de homens.
Eu, quando chegar a casa, vou ver essa cena.
O Francisco Valentim e Rafael, ele diz: vocês
calma. É o meu irmão, Manu! Francisco Valentim e Rafael é o maninho.
Olha, ele diz assim: vocês calma, top na máquina de secar roupa, diz ele. Levo lixo sempre, sacos de Big 12 para casa sempre.
Cala-te,
mano! Miséria, diz ele.
Maninho,
ainda bem
super.
Que tenho uma pilador, diz o Francisco.
Não precisavas de me dizer isso. Nós somos irmãos.
Aqui ao telefone perguntar ao Zé, que está há algum tempo à nossa espera, quais então, destas coisas é que ele sabe ou não fazer? Zé.
Sim.
Olá,
Zé, boa noite.
Olá. Alvin, eu vou ter que defender a palavra de honra dos homens, já que tu não estás a fazer isso por nós, não é? É assim, eu sinto-me ofendido. Eu sinto-me ofendido porque como homem faço tudo. Faço tudo e mais um par de
calças. Conte lá, mas o que é
eu
fazer
acho que
tudo?
Mais do que as mulheres, e ouvir este rebaixamento todo, esta ideia, esta projeção de um homem do século passado, que não se adequa, não se aplica de todo ao universo de hoje.
Ó Zé, mas conte lá o que é fazer tudo. Por exemplo, o Zé sabe fazer um vôlevan de mexilhão.
Queria não eu saber fazer um vôlevan.
Se não souber, mas
aprende,
fazer
não é? É isso que estamos a falar. Ou seja, mas
tens que fazer outras receitas.
E sabe, e cozinha para si é capaz de ser autossuficiente, não precisa de uma mulher para nada.
Claro, então se eu vivo sozinho, tenho que saber fazer tudo.
Boa, mas para já eu acho que isso é o homem mais atraente que existe, que é aquele que se consegue manter ele mesmo e não precisa de uma mãezinha. De
o teu marido é assim?
Com certeza. Com certeza. Senão, como é que nós tínhamos 4 filhos? Claro, com certeza. O marido, nós tivemos. Nós trazemos uma história diferente, os dois. O meu marido viveu anos e anos sozinho e é um tipo. Olha, a sopa quem faz é ele, ainda hoje fez. Estava ótima. Deu-me a provar antes de sair de casa. Não, é. Porque quem faz. Eu, quando faço, os putos dizem sempre: ah, esta sopa não é. Esta sopa é da mãe. Portanto, sabe fazer imensas coisas muito melhor que eu. Arear as pratas. Quem faz isso é ele. E adora, percebes? Sente um real prazer. Agora, o que eu acho é que na casa, numa equipa, nós somos 2 adultos, tu deves aproveitar aquilo que cada um tem de bom. Nós não somos os dois exatamente iguais, porque senão era uma grande chatice, não é?
Eu posso perguntar à convidada, peço desculpa, se eu, por
chamo
acaso...
Patrícia, Zé.
Patrícia. Se por acaso percebe de mecânica, se percebe...
Não, mas era exatamente isso que eu ia dizer. Perceba algumas coisas, vá.
Então,
mas...
Ou seja, os homens são constantemente acusados, são constantemente alvo da fúria das mulheres, das feministas em principal, principalmente, e nós parece que temos que calar e ouvir. Basicamente isto tem acontecido.
Mas é isso que o Zé sente?
Eu sim.
Sente que é alvo de fúria das feministas?
Sem dúvida.
Olha, então eu vou-lhe dizer, desta feminista que aqui fala, eu acho que aquilo que eu pretendo de qualquer adulto, homem ou mulher, é que se consiga bastar a si próprio. Ok? Ou seja, se consegue cozinhar para si, tratar da sua roupa, da limpeza do espaço onde está, é um adulto funcional. E é atraente para outra pessoa. Ponto final. Se me perguntar se eu percebo alguma coisa de mecânica, não percebo, nem quero perceber como, por exemplo, há predicados que eu tenho, que o meu marido também não chega lá. Sei lá, eu sei bordar.
Mas Patrícia...
Mas nem ele usa a mecânica todos os dias, nem eu uso o bordar todos os dias. Há coisas no nosso dia-a-dia que é tipo, ele tem que apanhar a roupa de chão, porque é básico, é uma questão de convivência. Eu também faço isso. Um dia faz o jantar, o outro dia faz o outro jantar. Ele dá banho aos miúdos, outras vezes dou eu. Normalmente quem escolhe a roupa dos putos, eu nisso sou um bocado machista, porque acho que se for ele a fazer isso, os miúdos vão ficar um bocado ridículos.
Olha, eu não sei, possivelmente há uma outra geração e essa geração está toda a ouvir-nos. Porquê? Porque todos os homens que estão a escrever-nos dizem que sabem fazer tudo. O Rolando Silva, em casa da minha mãe, éramos dois rapazes e uma rapariga e sempre fomos ensinados a fazer tudo. Todos por igual. Cozinhar, limpar e até costurar.
Ah, valentes, miúdos e valentes.
João Moreira
mãe.
Faz uma pergunta. Achas que se um homem e uma mulher crescessem numa sociedade em que o rosa era para gajos e jogar a bola era para gajas, teríamos uma sociedade invertida em que haveriam movimentos masculinistas?
Masculinizantes. Eu tenho uma... Olha, para toda esta geração há uma coisa que eu acho que é muito importante nós falarmos, que é uma coisa agora um bocado mais séria, que é nós continuamos a viver num país em que as mulheres... Para o mesmo trabalho e na mesma função e na mesma hierarquia que os homens têm, ganham menos 17%. Portanto, nós estamos a falar de um país que, apesar de na casa de cada um já ter evoluído imenso, ainda não evoluiu nas instâncias que realmente depois nos empoderam. Nós estamos a falar de um país em que continuam a morrer muitas mulheres diariamente vítimas de violência doméstica, em que as mulheres são agredidas, as raparigas, as miúdas pequenas são agredidas na rua, porque são mulheres. Não há outra razão para alguém dizer oh boa, fazia-te isto, não é? É só porque é mulher, se sou rapaz ninguém
bem, mas agora
isto.
Há uma lei que foi aprovada.
Ah.
E como mudou esse estado de coisas?
Não
é uma
muda.
Lei de 2015, não é?
Ok.
E que curiosamente tu dizes no teu livro, e para mim causou-me espanto, foi o PSD que
foi.
Levou a.
Extraordinário, não é? Assim, nós temos às vezes há umas cenas que acontecem neste país que a gente diz. Não.
Tens de direita ou de esquerda, Patrícia? Tens ar de direita?
Eu adoro.
Adoras o quê?
Não, adoro essa cena do tens à direita.
Dizer,
eu sou uma cidadã
direita.
Livre e pensante. E portanto não, ninguém me consegue fechar num quadrado. I'm free.
Ok, pode ser de direita ou de esquerda, é isso?
Posso ser aquilo que tu quiseres.
Olha,
inesperadamente, são os homens que nos estão a ligar mais.
Claro,
e temos outra.
Elas já sabem de que é que a casa gasta.
É o Pedro que é o nosso terceiro ouvinte.
Olá. Okay. Olá,
Pedro.
Olá, Pedro, boa noite.
Estás bom?
Bem-vindo.
Está tudo em peck.
Está tudo em peck.
Então, Pedro, o que é que queres perguntar?
O que tens a dizer sobre isto tudo? Diz-me.
O que eu tenho a dizer sobre isso é que gostava de vos contar um bocadinho da minha experiência, porque eu vivo sozinho e estou ansioso por arranjar alguém para dividir.
Não me digas arranjar, que parece que faz ao mecânico, filho. Por encontrar uma cena assim.
Queres encontrar um amor, é isso?
Uma miúda à tua altura.
Já da outra vez o teu problema foi nesse sentido, Pedro Yama. Estou a reconhecer a tua voz.
Exato. É que eu tive uma namorada que eu chegava à cozinha com a minha sogra, estavam lá as duas e chamavam-me Maricas para ir para a cozinha. Por isso, fui muito mal habituado. Ela, durante anos, é que me comprava a roupa, é que me preparava-me a roupa de vestir para o outro dia, a minha sogra comprava-me... Ia todos os dias.
Portanto, ela nunca tinha uma surpresa. Ela sabia quando tu chegavas a casa que a roupa que tinhas, não é? A roupa com que tinhas saído de manhã. Nunca havia uma coisa tipo sex appeal, chegares tipo Elvis e começares a dançar no meio do corredor, porque ela já sabia como é que tu tinhas ido vestido.
Não, ela depois impunha um bocadinho os seus gostos, é natural. Mas a minha sogra comprava-me todos os dias. Por isso, a culpa é das mulheres que nos habituam mal, mas eu sei fazer tudo, só que não tenho paciência, não é? Não tenho paciência.
Ah, mas eu também não. Mas tu estás convencido, nós nascemos com um chip, com vontade de fazer as tarefas domésticas, é que só te contaram a ti. Eu odeio.
Pois, tipo... E hoje também não é para saber cozinhar. Uma pessoa vai aos supermercados, tem tudo, é só aquecer.
Ah, mas é diferente. É? Eu, se, por exemplo, vá, agora não dá, não é? Já sabes que eu sou casada, tenho 4 filhos, sou feliz. Mas vá, que eu agora começava a namorar contigo. Se me fizesse um jantar, havia todo um coração que palpitava.
Sim, eu compreendo isso, mas o meu forte não é misturas, não é?
Que isso é uma frase para tatuar.
Mas estás a falar de quê? Tipo, de um risoto que pudesses fazer? Ou...
Era capaz.
Eras capaz.
Prefiro ver a televisão. Há canais tão interessantes.
Pois, depois dizes que não tens ninguém, não é? Isto é uma questão de escolhas, amigo.
Pedro, sabes que há sempre muitas pessoas a ouvirem este programa. Queres vender-te?
Faz um apelo.
Queres fazer um apelo?
Já sabemos que o Pedro sabe fazer tudo.
Eu já montei uma escola.
Não, não sabe fazer nada, não é?
Não, eu sei fazer tudo, mas não tenho paciência.
O Pedro sabe ir ao Pingo Doce e sabe comprar aquelas... Ah, não se pode dizer Pingo Doce, desculpa.
Pode.
Sim. Estamos de lá, Pedro.
Toda a gente conhece. Eu ainda agora montei uma escola de ping-pong aqui em casa, feminina. Apareceram algumas.
Uma escola de ping-pong feminina. Parece uma ideia muito, muito à frente.
Quantas alunas tens aí na tua escola de ping-pong?
Uma. Para já tenho 3, que é uma loucura.
Ok.
Então, é a tua mãe, a tua tia, a tua prima?
Não, por acaso já não tenho mãe. Minha tia já não a vejo há muitos anos. E primas tenho, mas também já não as vejo.
Mas conta lá como é que angariaste essas miúdas, por favor.
Pus um anúncio no Facebook e pintou.
E pintou?
E pintou, portanto, não. E pingou, que é ping-pong.
Uma escola de ping-pong feminina.
Qual é, tens algum método
que é que
de ensino para essa escola de ping-pong?
Também tenho tiro ao alvo, mini-golf e mini-bowling, o que é uma loucura. E agora em breve vou ter snooker. Por isso, opa, as miúdas aqui
tudo
do Porto,
casa, não sei
o que é que estão à espera.
Hã? Tudo em tua casa.
Não, mas eu gostava que tu dissesse assim, olha, agora recebo roupa para lavar e para passar... Agora, tipo,
tenho a sorte de ter uma amiga que levo todo fim de semana e ela trata disso que ela tem.
Estás a ver? Olha, nem falo mais contigo. É pá, pelo amor de Deus. É só propaganda enganosa.
Pedro, como é que se chama, a tua escola, só para terminar?
Escola
Laises.
Feminina da Foz.
O nome diz tudo, não é?
Muito bem. Olha, obrigado, Pedro Yama, pela tua participação.
E boa sorte, boa sorte aí para as tuas aulas.
Um abraço a todos.
Deixa-me ler aqui uma parte que eu considero importante. Dizes aqui. Ah, exato. Estás aqui a falar da culpa dos homens serem assim, a culpa é toda das mulheres, principalmente das mães, e depois a da altura diz assim: o que aconteceu foi simples. Ao sermos retiradas das ruas, do espaço público, para a nossa hipotética proteção, ao sermos afastadas dos centros de produção e decisão, aprendemos
poder.
A controlar com mão de ferro o que nos sobrou, aquilo que parecia não ter interesse ou ser menor: a casa
e a
família. É óbvio que sempre que soubemos que, se queríamos estar na rua, trabalhar e intervir, também não há local mais difícil de gerir e mais determinante para a sociedade do que a família. E pensamos que podíamos e queríamos ter tudo. Nenhum homem pensou, ao entregar o lar à mulher, o poder que lhe estava a dar. Mas nós sempre o soubemos. É verdade. Vocês também têm este enorme...
Esta é a coisa mais difícil do novo feminismo, sabe? E que é o mais difícil para mim. Olha, faço aqui uma meia-culpa. E muitas vezes O meu marido diz: lá estás tu. Porque eu acho que só eu é que sei fazer as cenas bem feitas. Tipo, e que ele nunca vai conseguir fazer tão bem como eu. E isto foi uma coisa que nós temos diferenças biológicas, não é? Lá está, ainda bem, para o nosso prazer e alegria, mas aquilo que nós somos enquanto mulheres e homens tem muito mais a ver com a construção social, com aquilo que nos vão dizendo ao longo da vida. E eu fui aprendendo a ser mulher e tu foste aprendendo a ser homem. E nós fomos aprendendo quais são os nossos lugares e quais são as... Como aquele senhor dizia há bocado, tipo, quais são as enfim, as coisas, os predicados que tu deves trabalhar mais, não é? E nós fomos aprendendo que a casa era o nosso reino e tu tens um tipo sentado à tua frente a dizer assim: então hoje dobreu as meias. E tu dizes: vai ficar tudo trocado e eu vou ter meia dúzia de pares desemparelhados. Ou então eu hoje faço não sei o quê. E nós vamos sempre em cima dele dizer que ele não sabe fazer. Porque é o nosso reino, a casa é o nosso reino. Nós aprendemos que a casa era o nosso reino, nós é que sabemos fazer. E não queremos que eles nos tirem o poder. Tal como eles não querem que nós tiremos o poder nas coisas em que, enfim, em que foram sempre eles a mandar.
Quais?
Não é?
Quais coisas?
No trabalho, na administração
pública.
Achas
que os homens estão verdadeiramente preocupados com isso?
Ai, acho. Queres mesmo saber?
Acho que nunca tive nenhuma conversa, não acho, tenho a certeza, nunca tive nenhuma conversa com outros homens em que alguns homens mostraram,
olha,
essa preocupação.
Hoje li um artigo interessantíssimo, isto um bocadinho maior que Portugal, porque em Portugal as coisas são... ainda há coisas que são piores e há coisas que são melhores. Tu sabes, por exemplo, que os escritores, isto interessa-me, não é? Os escritores, no mundo inteiro, as mulheres... O preço dos livros das autoras mulheres ronda 40% abaixo dos autores homens. What the fuck?
Será?
Não é será, filho. Isto agora não estou... Lá está a tal história. Ai, será? Isto não é uma coisa para tu discutir. Isto é um facto. Tu agora dizes... Lupte! Ah, que estupidez. Estás a ver? A tua resposta não pode ser será. Tu sabes que as mulheres licenciadas... E os homens licenciados, as mulheres ganham menos de 17% em Portugal, sabes? Tu sabes que para as mulheres chegarem ao mesmo patamar enfim, de estatuto, as mulheres têm que ter um mestrado e os homens basta-lhes uma licenciatura. Isto é estúpido!
Bem, estamos aqui a falar de reinos, não é? E quem é que é a pessoa indicada para entrar nesta emissão?
O rei dos francos.
Não, o reino dos Zeus. Ele está aqui.
Quem é? Zeus, é o teu...
é o meu admirador.
O teu admirador secreto.
Estás aí?
Que te ama fervorosamente.
Mas ama quem?
A mim.
Namora.
Sou eu.
Ah, okay,
a mim e outras pessoas também, não é?
Ele é
só a Catarina, a Xana, o Alvim.
Sim.
O Pedro Paulo.
É quem é apanhar pela frente.
A equipa, ele está muito em amor com esta equipa.
E a Patrícia também, porque é a primeira feminista que diz, que não é a primeira, é das primeiras pessoas que eu vejo publicamente como feminista, dizer que também é bom haver sedução e haver...
Como? E erotismo e sexo e tudo. Mas vocês são malucos,
não dizem isso?
Eu não conheço nenhuma feminista que não goste de fazer o amor. Vocês estão parvos.
Sim, mas
vocês puseram esse ónus em cima de nós. Esqueçam, nós
não,
adoramos.
O problema é que normalmente quando as feministas falam, normalmente não versam sobre essa temática, não versam sobre outras.
Normalmente quando as feministas falam, dizem: olá, boa tarde, e tipo: ai, é histérica. E ninguém quer saber mais nada. A verdade é essa, não é?
É assim que tu te sentes em relação a isto, reino dos Zeus.
O reino dos Zeus é lindo. Há todo um...
Não é de Deus, é reino de eu.
De Deus.
Portanto,
Deus.
É o reino de todos nós, de todos os nossos egos e de...
Nunca tínhamos falado sobre o processo criativo desse nome, de facto.
Isto não tem processo.
O tipo humilde.
Não, não teve processo.
Mas o que eu queria deixar aqui, como representante de todos os eus, todas as mulheres e todos os homens, é que as mulheres e os homens todos merecem ser seduzidos, apreciados pelas suas diferenças, pelas suas semelhanças e pela forma como se complementam. Aqui o que está em causa é a questão da igualdade de oportunidades, da liberdade de escolha.
E tu seres quem tu queres ser.
Uma profunda estupidez, ainda hoje em dia, isto ser tema. Porque, epá, os homens vão jogar à bola. Epá, e há sempre um momento em que há um que escolhe as equipas, o outro leva as bolas, o outro arruma os pinos. Portanto, se dentro do mesmo género as pessoas assumem como natural e normal, epá, que as tarefas são para dividir, bom, se calhar o mais fanhoso vai à baliza.
Mas isso, ou gordo, já é... o gordo é que vai à baliza.
Sim, isso já é o outro de discriminações. E a discriminação, infelizmente, está latente em muitas outras coisas para além do género.
Já agora, deixa-me ler uma mensagem muito...
Mas estamos a discutir que não seja normal que numa casa um homem e uma mulher dividam as coisas sem pensar, sem decidir, sem discutir, que seja uma coisa natural... é muito triste.
Mas tu sabes, mas tu tens consciência, como é que é, rei dos eus? Tu tens consciência que existem meia dúzia de pessoas privilegiadas, ainda bem que existem, mas que há um grande peso ainda nas tarefas domésticas para a mulher. E depois, o pior é que, como é apanágio dela ser a sedutora e servir sexualmente o seu companheiro, não é? Que é para isso que nós cá estamos. Têm que fazer aquilo tudo e ainda estarem bem dispostas e simpáticas, porque senão são umas chatas e eu vou à procura da outra. Ou tu não achas que isso acontece?
Patrícia, eu concordo e eu acho...
É lousy,
eu não gosto,
não é?
Da palavra, eu não gosto da palavra feminismo. Eu acho que há machismo, e concordo com o que o Nelson escreveu no chat, e femismo, que é o inverso de machismo.
Exatamente. O femismo é um inverso...
E deveria haver uma coisa que era o generismo, que era uma luta igual para ambos os séculos, por igualdade.
Mas qual é o problema? Mas qual é o problema, nomeadamente dos homens, não, mas também das mulheres, de dizer esta palavra?
Porque eu acho que é muito triste para um homem, é muito... Ou seja, é muito triste um homem achar... Tem algum direito a mais. Ou seja,
mas na generalidade, tu não, não é? Mas na
generalidade, acho que a nova geração pensa assim.
Não consegui viver numa sociedade igual.
Alvin, quando tu dizes a nova geração pensa assim, nós estamos a falar, nomeadamente, por exemplo, em 2018, já morreram 10 mulheres às mãos do marido.
Portugal, não é?
Sim, em Portugal. Maridos, ex-maridos, namorados, não sei o quê. Tu dizes assim, mas isso são só velhotes que se passam com a cachaça. Não, faz
não
ver.
É, não.
Tipos de 20 e tal anos, 30 anos. Portanto, eu não sei o que é que tu achas nova geração. Eu tenho 42. Não sei o que é a nova geração. Eu acho que tu vais, mandas uma miúda para a escola. Tenho uma filha com 13 anos. E vai para a escola. Não é? Como eu ia, como tu ias. E como a mim me acontecia uma coisa que nunca te aconteceu... Que foi meter o pé na rua e ouvir propostas sexuais toda a vida. E quando há uma lei que legisla estas propostas sexuais, eu vejo gente da idade da minha mãe e da minha avó dizer: suas malucas, então agora os rapazes não podem dizer que gostam de nós. Eles até podem dizer que gostam de nós. Eu posso estar-me a borrifar para a opinião deles, mas eles podem. O que não podem é dizer que me fazem um pijaminha de cuspo. Percebes? Nem podem dizer isso à minha filha. É isto que nós, o feminismo, as pessoas têm um imenso medo da palavra. O feminismo diz que eu tenho o direito de andar por onde eu quiser, de fazer o que eu quiser, desde que eu não faça mal aos outros, de me vestir como me apetecer. E se eu for agora, quando sair daqui, assediada por um fulano, quando for à esquadra, não me perguntem assim: ah, sou maluca, mas estava de mini saia. Tipo, não, acabou. O mundo mudou.
O que é que diz a lei portuguesa?
A lei portuguesa diz que tu só não podes fazer propostas sexuais de teor ofensivo. Ou seja, se tu disseres: tem umas bonitas pernas, tu és só estúpido, não és um criminoso.
E és só não estúpido. Te acontece nada.
Não, nada. Está bem, mas eu
mesmo
acho.
Mesmo quando isso... dizes outras coisas também, por vezes não te acontece nada. Portanto,
não, está bem, mas bem. A lei está lá, e este é que é o grande problema: é que quando tu chamas a polícia tem que agir. E nós ainda não temos gente formatada para isto.
A lei francesa acho que vai um pouco mais à frente e foi proposto recentemente, há cerca de 2 meses, talvez, uma lei que era dura em relação a isso, e um piropo, a multa era de 750 euros. Acho que era uma coisa assim.
Está bem, mas tu não, eu não sei, não, francamente não conheço.
Bem, vamos.
Tu não consegues. É muito difícil andares nesse limbo do que é um piropo e o que é que não é um piropo. Aquilo que é importante quando as pessoas todas falam, ai, agora inventaram a lei do piropo e eu agora já não posso dizer que a miúda do quinto esquerdo é gira. Tu sempre pudeste dizer que a miúda do quinto esquerdo é gira e a miúda do quinto esquerdo pode só achar que tu és um idiota quando ela passa e tu dizes que ela é gira. Porque a minha, o meu amor próprio, isto é que é extraordinário no feminismo, que é a tal palavra que toda a gente tem medo. O meu amor próprio, a minha imagem de mim não depende da aprovação de um gajo que passa por mim na rua que eu nunca vi mais gordo. E há aqui uma coisa extraordinária. Se vocês, homens, todos os dias da vossa vida, desde que atingem a pobreza, saíssem de casa e fossem as vossas qualidades ou o vosso poder livre de circular fosse apreciado constantemente por mulheres a dizer, ai, que belo montinho, ai, se calhar é um montão, ai, se calhar tens as calças justas. Nós passamos isto a vida inteira.
Mas, ó, Patrícia, se calhar isto não é uma questão de legislar, se calhar é uma questão de educar.
Ah, tá, mas a legislação às vezes chega antes da educação, porque nós já estamos aqui nisto, não é? O tempo todo da humanidade.
E a legislação tem também algum papel pedagógico,
claro,
não é?
Que sim.
Porque temos que convir que grande esta questão é uma questão cultural. E se viajarmos em vários países, vemos realidades diferentes. E há países subdesenvolvidos em que é perfeitamente aceito ser-se machista e países mais desenvolvidos onde, felizmente, não o é. Então, se partimos do princípio que as crianças são educadas por pais e mães machistas,
que é o que acontece por aqui,
o papel da escola tem aqui um papel fundamental.
Mas isso não acontece. Porque... Você tem filhos?
Tenho.
E que, quantos anos é que tem?
Eu tenho 40 anos e tenho dois filhos. E eu faço questão que os meus filhos não achem nada estranho se o pai estende roupa, lava a louça...
A minha filha tem um professor de geografia que acha que já não há lugar para haver feminismo e que diz as maiores barbaridades. E ela chega a casa e eu digo, ok, pronto, professor de geografia, já sabe que eu não gosto de si, mas digo mesmo, o teu professor é uma besta. Não percebe nada daquilo que está a dizer. Inclusive,
mas ele não percebe, chamar-lhe uma besta. É que se ele tivesse inteligência para perceber a liberdade de um homem e de uma mulher, conseguiria perceber também o significado do insulto. Mas isso ele nem sequer conseguirá perceber.
Aqui a não, questão... não, eu não chamo ao professor diretamente, porque se chamasse andávamos os dois à pancada. Mas é alguém que diz constantemente que o lugar da mulher, por exemplo, é na cozinha. Numa turma de... Estamos em 2018, não é? Uma turma de 30 alunos, há um tipo que numa escola em Lisboa diz aos miúdos o lugar de uma mulher na cozinha. O que é que tu fazes?
Temos 3 minutos para acabar o programa.
Temos
3
minutos ainda para ouvir rapidamente aqui a opinião da Carla.
Parabéns, Carla. Antena 3, pelos 23 anos, até à próxima.
Beijinhos, obrigada.
Temos um ouvinte.
Exatamente, temos a Carla, que está aqui já há algum tempo à espera.
Olá,
e é a primeira mulher a telefonar.
É verdade.
Carla.
Se calhar a única, Welcome. Olá, Patrícia. É assim, eu tenho estado a ouvir, não sei se ouvi desde o início ou não, eu não me assumo como feminista e, eventualmente, se calhar já terás ouvido muitas que dizem o mesmo. Mas identifico-me com a maior parte das coisas que tu disseste até.
Então és feminista, miúda.
Ou seja, o que eu quero dizer é, efetivamente, eu acho que há uma grande responsabilidade das mulheres, em Portugal em concreto, não posso extrapolar para o resto da Europa.
Sim, sim, nós somos
mais caretas. Acho que a Europa do Norte é um bocadinho diferente. Sim. E não são só as nossas avós nem as nossas mães. Acho, eu tenho
amigas
que não foram educar os nossos filhos da mesma forma como as mulheres foram educadas.
Tens razão.
Se bem que eu acho que existem, eu não me assumo como feminista, porquê? Porque existem tarefas que eu efetivamente não quero fazer.
Mas, Carla, diz-me só uma coisa, o que é que tu achas, assim, tipo, numa frase, o que é ser feminista?
Pois eu não consigo, eu realmente não consigo.
Então vou dizer, assim, só.
Uma dúvida muito clara.
O feminismo no dicionário vem como defesa de igualdade de direitos e deveres para os géneros. Ponto final. Tu não achas que deves ganhar o mesmo que um homem nas mesmas funções?
Claramente.
Então és feminista. Tu não achas que um homem não te pode bater? Então és feminista. Tu não achas que... Percebes? Pá, tudo o resto é ruído. Tudo o resto é ruído. Tudo o resto é aquilo que te vão metendo na cabeça a dizer, olha, se calhar... Não, nós somos tão capazes como eles, fazemos as mesmas coisas e depois temos as nossas particularidades. Graças a Deus, eu tenho maminhas e adoro-as. São a minha cena. Eles têm as cenas deles. Mas eu não acho que... que isso me possa posicionar na vida num sítio diferente ou menos positivo que eles. Estás a perceber?
Eu gostava de colocar uma dúvida muito concreta.
Diz.
Eu tenho um cargo de direção, pois imagina, tenho um cargo de direção e nesse cargo de direção nós sou membro de um management onde que é representado por, neste momento, 5 homens e 2 mulheres. Dá. Nós as duas, obviamente, ganhamos menos do que qualquer um deles, ok? E, efetivamente, os salários não são sabidos, mas é claro...
Tu sabes. Okay.
E não sei se são 17%. Se calhar é bem mais do que isso.
Não,
independentemente... Sim, em média, com certeza. Pronto. Onde é que eu quero chegar? Num país em que, claramente, e a legislação serve de educação, mas vai ser necessário educar muito mais do que os salários... E tocar as pessoas para contratarem mulheres e pelo facto de.
Por isso é que temos aí as cotas.
Elas, exatamente. Pois, mas lá está.
Mas tu já não queres as cotas porque achas que estão a menorizar-te, não é?
Exatamente.
Mas não, sabes o que é? É. Tu começaste a corrida da coxa e por isso é que ganhas menos. E quando tu dizes eu ganho menos que os meus colegas, ganhas menos porque quanto maior for a instrução, maior é a diferença salarial. Ok, nós chegamos aos 30% e tal nas pessoas mais instruídas, entre homens e mulheres. E aquilo que nós estamos a fazer é a dar um patim a quem vai coxo. Isto não é para se manter na vida. Isto é para num período de tempo, pôr toda a gente a sair de um sítio igual como nós aprendemos quando éramos miúdos. Não há direito de nós começarmos antes. Porquê é que nós começamos a correr primeiro, caramba?
Há coisas muito mais graves.
Mas, por exemplo, o facto de tu ganhares menos, não és tu, porque tens acesso à instrução, mas grande parte das mulheres ganha menos, dá-lhes menos capacidade, por exemplo, de sair de relações abusivas, de dar uma melhor instrução aos seus filhos. É preciso olhar para todo este fenómeno, não ter medo de dizer eu sou feminista porque aquilo que eu digo é que todos temos os direitos e os deveres iguais, ponto. Não tenho medo da palavra.
Temos que acabar.
E depois olhar para as coisas e começar a aprofundar, percebes?
Olha, quero ficar na rama. A todas,
tem pena. Obrigada, Alvin.
A todas as participações. Obrigado.
Obrigada, Carla. Obrigada.
Quero agradecer a convidada que se chama Patrícia Mota Veiga e que acaba de editar este livro com este provocante título. Afinal, as feministas até gostam de homens. E outras evidências bem-humoradas sobre o que é ser feminista nos dias de hoje.
E de gostar de mulheres, e de gostar de crianças, e de gostar da humanidade.
De sexo, não é? Estavas a dizer.
Também,
não há feministas.
Está lá no livro. Está lá no livro. Vocês vão se divertir imenso. O livro está muito giro.
Muito bem. Olha, Patrícia, obrigado por teres
vindo. A próxima vez, eu espero que tenhas coragem de me enfrentar.
Tu vens amanhã para Lisboa, que a Patrícia já não cá está, não é?
É verdade. E perdemos o nosso convidado amanhã, por isso não sabemos quem é que será o convidado.
Mas amanhã tu fazes anos.
Amanhã faço anos, mas portanto, não precisamos de convidado outra vez. Precisamos. Vamos arranjar um bom convidado.
Podemos ligar a tua mãe ou assim, porque.
Não, deixa estar. Eu vou arranjar um pouco
fazer convidado. Um programa sobre o feminismo com a mãe do Alvin.
Ser incrível.
Deve ser uma
sobre o que é que o Alvin sabe ou não sabe fazer e como é que ele está preparado para gerir as coisas.
Não sabia fazer nada, basicamente. Era
pronto.
Dizer, que minha mãe.
Pronto.
Olha, então pronto, amanhã estamos
amanhã,
de volta às 7. Até amanhã. Já seguiu Pedro Costa na Antena 3. Também.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.